Ainda dentro do contexto de perda, hoje falaremos sobre um tipo de perda que machuca muito, a perda de confiança. Quando isso acontece, geralmente temos duas partes envolvidas. Aquela que falhou, quebrando o elo dourado da confiança, e a que ficou com o prejuízo da desconstrução de uma obra que talvez tenha levado muito tempo para ser erguida. Portanto, podemos entender a confiança de duas formas diferentes. No estudo de hoje, vamos compreender esse assunto e aprender como restabelecer a confiança dentro de um relacionamento. Aqui quem fala é o Eduardo, e você está ouvindo a mais um resumo da lição da Escola Sabatina. Como eu disse na introdução, a confiança pode ser entendida de duas formas diferentes. São duas analogias que nos ajudam a compreender e ter uma visão da importância que esse assunto tem dentro do contexto familiar. Primeiramente, podemos entender a confiança como uma corrente, ou seja, o elo entre pequenas partes que geralmente formam uma grande e forte corrente. Toda vez que há perda de confiança, isso significa que um dos elos da corrente se rompeu. Quando isso acontece, toda a corrente se torna inútil, perdendo totalmente a sua utilidade. Mas, para que isso não aconteça, é preciso que todos os elos sejam fortalecidos, sendo capazes de resistir às provações da vida. A presença de apenas um elo fraco é capaz de fazer com que toda a corrente se quebre. Não podemos deixar que existam elos fracos em nossos relacionamentos. O nosso dever não é eliminá-los, mas sim fortalecê-los. A segunda analogia que eu trago aqui e que nos ajuda a entender a confiança é de uma casa em construção. Da mesma forma que a corrente, a casa também precisa ser forte. Ela precisa ter uma fundação adequada, alicerces que sirvam de estrutura e amarrações completas para se sustentar. Porém, é importante entender a confiança como uma casa, pois ela está sempre em construção. Todos os dias podemos adicionar ou retirar tijolos dessa obra, contribuindo ou não para sua finalização. Quando há perda de confiança, estamos retirando tijolos dessa obra. E quando essa perda de confiança é muito grande, podemos entender como se uma grande tormenta tivesse passado e destruído partes ou totalmente essa casa. Se investimos nos relacionamentos, estamos colocando tijolos nessa obra, ajudando a manter a estrutura mais firme e resistente diante dos temporais. Contudo, a casa sempre pode vir ao chão, cabendo aos seus moradores a manutenção constante da confiança para que isso não aconteça. E isso mostra que é a responsabilidade de todos construir essa casa. De nada adianta uma única pessoa se esforçar para erguer as paredes enquanto a outra está tentando derrubá-las. Mesmo ficar sem fazer nada pode ser prejudicial para o relacionamento, já que uma das partes pode se sentir sobrecarregada. Diante dessas analogias para a confiança, podemos agora entender qual é o pior tipo de perda nesse sentido. Como vivemos e nos desenvolvemos dentro de um contexto familiar durante boa parte de nossas vidas, é nesse ambiente que a perda de confiança é mais grave. Isso é ainda mais sério quando estamos falando de casais. A perda de confiança, nesses casos, pode ser extremamente difícil de ser revertida, mas não é impossível. Para lidar com isso, a Bíblia nos dá algumas recomendações que são essenciais para reconstruir o elo quebrado ou a casa derrubada. A primeira delas encontramos em 1 Pedro, capítulo 5, nos versos 6 e 7, que dizem o seguinte: "Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós." Ou seja, devemos primeiramente nos humilhar perante Deus, colocando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Outro passo importantíssimo encontramos em 1 João 4,18, que diz o seguinte: "No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor." Precisamos, portanto, crer no poder do amor e não temer tentar a reconstrução. Tiago 5,16 traz ainda outro passo importante para o restabelecimento da confiança. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Essa passagem nos convida a ter um diálogo de mútua confissão e oração entre a parte ofendida e ofensora. Por fim, podemos tirar lições valiosas sobre perdão em Mateus 6, nos versos 14 e 15, que dizem o seguinte: porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Oferecer perdão e realmente perdoar a parte ofensora é essencial para a reconstrução da confiança. Esse, certamente, não é um processo fácil. Ele é muito doloroso e pode levar muito tempo. Mas, seguindo esses passos e contando com a ajuda que vem do céu, é possível reconstruir a corrente da confiança ou reerguer a casa que foi derrubada. O processo de perda de confiança e seu restabelecimento é extremamente doloroso. Reconquistá-la pode levar tempo e pode ainda ser necessário quebrar novos elos dessa corrente ou retirar alguns tijolos dessa casa que estavam mal posicionados. De início, isso pode ser ainda mais difícil do que a perda de confiança inicial. Mas é um processo essencial caso ambas as partes, a ofendida e a ofensora, desejem reconstruir o que foi destruído. Dentro desse contexto, a escritora cristã Ellen White dá o seguinte aviso no livro O Maior Discurso de Cristo, página 118. A única salvaguarda contra o mal é a presença de Cristo no coração mediante a fé em sua justiça. É por causa da existência do egoísmo em nosso coração que a tentação tem poder sobre nós. Ao contemplarmos, no entanto, o grande amor de Deus, o egoísmo se nos apresenta em seu horrível e repugnante caráter e nosso desejo é vê-lo expelido da alma. À medida que o Espírito Santo glorifica a Cristo, nosso coração é abrandado e subjugado. As tentações perdem sua força e a graça de Cristo transforma o caráter. Que esses ensinamentos sobre a perda de confiança encontrem morada em sua mente e coração, para que você seja fortalecido caso esteja passando ou venha a passar por uma situação parecida. Esse é o meu desejo e a minha oração para você hoje. Um forte abraço e até o próximo estudo.